do corpo de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, porque o domingo chegou, a Páscoa cristã, ela é certamente uma das datas mais importantes do nosso calendário. A história do Salvador do mundo, a história do Filho de Deus, que sofreu de uma maneira inimaginável, carregando a sua cruz, sendo morto pelos nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia, ela é conhecida mesmo por aqueles que não professam a fé cristã. E se a gente for bem sincero, a gente vai admitir que aquele fim de semana não foi nada fácil. Tem um pastor do nosso conselho pastoral que costuma dizer que não está fácil para ninguém. Não é verdade? E não foi fácil para o nosso Senhor aquela semana, aquele fim de semana em especial. Por isso, nessa manhã, eu quero refletir com você sobre alguns daqueles momentos, alguns daqueles fatos, porque, de certa maneira, eles revelam de uma forma muito confiável quem nós somos como humanidade, quem nós somos como pessoas. E mais, eu quero que a gente possa aprender um pouquinho em cima das muitas lições que aqueles dias trouxeram para nós. Nós vamos ler a palavra de Deus, é um texto longo, e eu queria que você tivesse muita atenção. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 19. Talvez você esteja aí com a sua Bíblia no seu celular, e a gente sempre fala, celular é coisa maravilhosa, mas coloca uma Bíblia nesse seu celular, tem tanto aplicativo por aí, não deixe o seu celular sem um aplicativo da Bíblia, já que ele é smart, que ele seja smart de verdade, porque telefone sem Bíblia não é smart, é ilusão, tá? Amém? O texto diz assim: então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu em defesa e disse aos judeus: vejam o que eu estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa púrpura, disse-lhes Pilatos, eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no, quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiam: temos uma lei, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio e então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo ou para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o! Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali perto dela, o discípulo a quem ele amava disse a sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam-na uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até seus lábios. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Meus irmãos, é um texto difícil até de ler, não é verdade? De quinta para sexta, Jesus está orando. No outro relato do Evangelho, especificamente o de Mateus, Jesus se retira para orar, leva seus discípulos mais chegados, que não conseguem ficar acordados na vigília da noite. Ele está orando, e já temos aí uma grande lição. Preste atenção ao que eu vou dizer aqui. Ainda que você tenha muita intimidade com Deus, ainda que você seja uma pessoa consagrada, ainda que você seja uma pessoa que tenha afinidade com o Pai, você não estará livre das lutas. Você não estará livre das situações. Independente da nossa proximidade com Deus, as situações trágicas podem acontecer. Mas vejam, também aprendemos com Jesus que estar em comunhão com Deus é fundamental. Mesmo no meio do furacão que a sua vida havia se transformado, Jesus sabia que era necessário separar um tempo para estar diante do Pai. E eu quero dizer aqui para você, no domingo da ressurreição: não abra mão de Deus, não abra mão de Deus, sejam quais forem as circunstâncias que você estiver enfrentando, seja qual for o diagnóstico, seja qual for a alegria, não abra mão do Senhor. Jesus sabia disso, e talvez no momento mais penoso da sua vida, ele buscou a face do Pai. O que Jesus nos ensina é que, por maior que seja o problema, por maiores que sejam as distrações que esses problemas podem causar, a gente não pode abrir mão de Deus. É sexta e Judas está traindo. E talvez uma outra lição que a gente aprende aqui é a lição da escolha. Eu tenho certeza absoluta que você se lembra, que você se recorda de pessoas que marcaram a sua vida, de um líder que você teve, Talvez você lembre agora que eu estou falando da sua professora lá no primário. Talvez você se lembre com uma lembrança daquelas do seu pai, da sua mãe. Talvez o seu irmão, um parente, ou quem sabe um vizinho, uma vizinha. Alguém que exerceu influência boa, positiva na sua vida. Mas o que dizer de Judas? Judas teve o maior e melhor dos mestres. Judas teve à sua disposição o Filho de Deus. Ele testemunhou milagres que ninguém ficou sabendo, que não estão registrados na palavra do Senhor, conforme João afirma. Mas ainda assim, Judas escolheu trair. Meu irmão, minha irmã, sempre será uma escolha. Quem você é e aquilo que você faz, preste atenção, sempre será uma escolha. É sexta-feira, mas o domingo estava por chegar. É sexta-feira, e enquanto Pilatos hesita, o Sinédrio conspira. Sinédrio é a palavra que qualificava, por assim dizer, a elite religiosa daquela época. E aqueles homens nunca entenderam o significado da vida e do ministério de Jesus. Eles que tanto esperavam um Messias, um libertador, estavam ali ao lado desse Messias, ao lado desse libertador, mas não o entenderam. Sabem por quê? Porque queriam colocar Jesus dentro do molde da religiosidade que eles construíram. Queriam que Jesus se encaixasse num padrão, mas Jesus estava muito fora desse padrão. Aliás, Jesus era o padrão. Jesus era a referência. Eles é que tinham se encaixar, que tinham que seguir, que tinham que obedecer aquilo que Jesus estava propondo, não o contrário. Mas eles não entenderam. Era sexta-feira e eles continuavam conspirando. Eu quero dizer a você, nesse domingo da ressurreição, peça a Deus, clame a Deus por discernimento, para que a religião que você esteja vivendo, experimentando, não seja a mesma dos fariseus, para que a gente não seja os fariseus desse tempo, em que a religiosidade importe mais do que a verdadeira vida cristã. Amém, gente? Você recebe essa palavra? Não sai daqui nessa manhã, não viva o domingo da ressurreição se importando com coisas comezinhas, se importando com a forma. Olha para o teu coração, olha para a tua consciência. É isso que a gente está aprendendo aqui. É sexta, e uma multidão sem rumo escarnece o próprio Filho de Deus, completamente sem juízo. Essa multidão faz algo impensável. Elas negam a Jesus. Elas rejeitam o Salvador. E talvez essa seja a cena que mais represente o mundo de hoje, a nossa sociedade, que anda dizendo em alta voz: nós não queremos um Cristo que nos diga o que fazer. Nós não queremos um Cristo que nos confronte com os nossos erros. Nós não queremos um Messias nos falando de inferno. Oh, que palavra! Nós não queremos nada disso. Crucifiquem-no. Para que no domingo da ressurreição a gente não crucifique ao Senhor, chega de conspirações. Chega. Precisamos aceitar a sua mensagem integralmente. Jesus vem nos dizer o que nós precisamos fazer: recebê-lo como Salvador das nossas vidas, recebê-lo como Senhor, viver uma vida segundo os seus propósitos, segundo aquilo que Ele absolutamente veio trazer a todos, sem exceção. Era sexta-feira, e talvez nenhum deles pudesse imaginar que o domingo estava por chegar. Era sexta-feira e os soldados romanos que estavam ali açoitavam a Jesus. Eles foram naquele momento cruéis. Eles colocaram sobre Jesus uma roupa vermelha. Eles coroaram Jesus com espinhos eles foram irônicos, estavam diante da majestade e não a temeram, estavam diante do rei do universo e foram irreverentes e foram maus. Mas nem aqueles soldados atinavam que o domingo estava chegando. É sexta-feira e Jesus vai caminhando para o Calvário. Só de imaginar a cena, dói a alma. É possível que ele estivesse sangrando devido aos açoites, certamente estava sofrendo. É sexta e o autor da vida vai dando a sua vida por todos nós. Mas o domingo estava chegando. É sexta-feira e o mundo parece que vai vencendo essa batalha. As pessoas estão pecando, o mal está sorrindo. É sexta-feira e aqueles soldados finalmente pregam as mãos e os pés de Jesus na cruz. É sexta-feira e eles o colocam ao lado de criminosos. É sexta e a humanidade tem todos os motivos para se lamentar. É sexta, mas o domingo vai chegar. É sexta. De um lado, homens maus estão celebrando, celebrando a morte do Salvador. Do outro, discípulos estão dispersos, atordoados. Como assim o Messias morreu? Mas ele não podia morrer. Sentiram na pele o que significava, estavam como ovelhas sem pastor. É sexta-feira, mas o domingo haveria de chegar. É sexta-feira e Maria estava chorando. É bem possível que Pedro estivesse corroído pela culpa. É bem possível que estivesse experimentando sentimentos grotescos, terríveis. É bem possível que estivessem desesperados, mas nem eles pareciam lembrar que o domingo chegaria. É sexta, apenas sexta-feira, mas a visão da cruz cortava os corações. É sexta-feira e a desesperança batia em cada porta. É sexta-feira, terremotos e escuridão. É sexta-feira e Jesus finalmente entrega o seu espírito. É sexta-feira e a esperança está perdida. É sexta e a morte ganhou. É sexta, o pecado tem a última palavra. É sexta e Satanás ri. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, é apenas sexta-feira, porque o domingo haveria de chegar. É apenas sexta, assim, às vezes acontece, a gente está pregando e se arrepia todo, você consegue imaginar? Era só a sexta, mas para cada sexta-feira, há um domingo. Eu não sei que sexta-feira você está carregando aí na tua vida. Eu não sei. Eu não sei o que é que está passando com você. Mas pelo que eu leio na palavra de Deus, para essa sexta-feira que você está vivendo, haverá um domingo da ressurreição. Haverá um domingo de vitória. Haverá um domingo de glória, da manifestação do poder de Deus. Para essa sexta-feira de dor e desesperança, haverá um domingo em que o Senhor há de reinar, há de ser soberano. O domingo já chegou. O texto de Lucas diz: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-se dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. O domingo já chegou, gente, glória a Deus. O domingo já chegou, glória a Deus. Oh, glória. As mulheres vão ao túmulo, mas não havia nenhum corpo lá, e ficaram perplexas, diz o texto. Ficaram surpresas. E há muita surpresa que deixa a gente atônito, que deixa a gente sem fala, que deixa a gente mal, mas essa foi uma surpresa maravilhosa. Jesus não estava mais ali. O domingo chegou, e aquilo que parecia uma vitória do mal começa a desmoronar. E eu quero repetir o que disse momentos antes: para a tua vida vai haver um domingo de ressurreição, vai haver um domingo de vitória, não importa que sexta-feira você esteja vivendo. O domingo chegou, e era a hora dos anjos entrarem em cena. Estava sentindo falta dos anjos nessa história? Chegaram agora, anjos como raios, vestes resplandecentes, e da boca do anjo, uma das frases mais impressionantes de toda a história do cristianismo: ele não está aqui, porque já ressuscitou. O domingo já chegou, e a morte foi vencida. O domingo já chegou, e a esperança foi renovada. Como já dizia, olha, um pastor veterano costumava dizer o seguinte: pastor, chega dessa cara de sexta-feira, bota nesse rosto uma expressão de domingo da ressurreição, amém? Você reserva essa palavra? Oh, mas eu estou vendo ainda algum rosto aqui meio assim. Bota agora, nesse momento, olha para a pessoa do seu lado com uma cara de domingo da ressurreição. Faz esse teste aí, vê se você consegue. Olha para o lado aí com a cara, não faz cara sem graça não, porque o Senhor ressurreto vivo está aqui. Ele está aqui. Como cantamos, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. O domingo já chegou, glória a Deus. É desse jeito. Grilhões da morte não o detiveram, o poder das trevas se dobrou, o sol da justiça voltou a brilhar, aleluia. Rabone, mestre, cantávamos uma música que falava sobre isso, da Lagoinha: Rabone, meu Jesus ressuscitou, e ele vivo está. O domingo chegou, e é tempo da gente reacender a chama da vida. O domingo já chegou, e o sacrifício final foi feito. O domingo chegou, lágrimas são enxugadas, discípulos dispersos se reúnem novamente, o ânimo se renova. O domingo já chegou e o mal se recolheu. O domingo já chegou, os conspiradores sucumbem. O domingo já chegou, Cristo está vivo. Glória a Deus. O domingo chegou e o tempo de proclamar a boa nova também, o tempo de falar para todo mundo uma das maiores mensagens: a tumba está vazia. O domingo já chegou, e pessoas voltaram a se encontrar com Jesus, e não pararam até hoje, graças a Deus. O domingo chegou, e as pessoas continuam se encontrando com Jesus até hoje. Até hoje pessoas o adoram, até hoje pessoas se reúnem no nome dele, glória a Deus. O domingo já chegou, crentes incrédulos têm tido a oportunidade de se encontrarem com ele. Naquele tempo foi assim também. Tomé, que deveria ser um cara lógico, deveria ser um cara muito, muito cheio de certezas absolutas, foi orientado por Jesus: olha, certezas absolutas Aqui não, aqui é lugar de fé. O que você precisa, Tomé, é ter fé. Por isso, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. A gente não viu o machucado do lado de Jesus, mas nós cremos que Ele foi à cruz, morreu e ressuscitou. Quando Jesus fala dessa bem-aventurança, Ele está falando de você, meu irmão. Ele está falando de você, minha irmã. Viva o rei está vivo. O domingo já chegou e o bem venceu o mal. O domingo já chegou. E a maior notícia que deveria estar em todos os jornais de hoje é que a tumba realmente não tem nada lá, está vazia. É que o túmulo não foi o destino final do Senhor. A morte não teve a última palavra. Deixa eu dizer uma coisa aqui, se você quer uma frase para guardar, uma frase para anotar, guarda bem o que eu vou dizer para você aqui e agora. O teu futuro, o meu futuro, não é num caixão. O meu futuro e o seu futuro é ao lado do Cristo ressurreto. Guarda isso no teu coração. O nosso futuro não é num túmulo, é ao lado do Salvador. Nós não somos definidos pela morte, nós somos definidos pela vida. E sabem por quê? Porque o domingo já chegou e Ele trouxe a vida. É assim, desse jeito. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Não se assuste, porque é vida que a gente tem diante da gente. É de vida que nós estamos falando daqui. É de vida que se trata o domingo da ressurreição. O domingo já chegou, e porque ele chegou, nós temos a certeza, essa sim absoluta, de que ele é a grande verdade da história, de que ele não fracassou, que Cristo é o grande vitorioso, porque o domingo chegou, porque Cristo ressuscitou, é que nós estamos aqui. E isso diferencia o cristianismo de todas, sem exceção, todas as religiões do mundo. O nosso Salvador não está morto, o nosso Salvador está vivo. Por isso, copiando um mestre, membro dessa igreja, que me deu aula no seminário, ele nos desafiava a pensarmos num outro símbolo para o cristianismo que não a cruz. Pastor Silvino Neto dizia para a gente: que tal o túmulo vazio? A cruz, com todo o seu significado, um deles sendo a própria morte, a punição final, podia confundir ainda algumas pessoas, mas o túmulo vazio não. O túmulo vazio seria o sinal do poder de Deus. O túmulo vazio seria o sinal derradeiro da esperança, da vida sobre a morte, daquilo que nós vamos desfrutar ao lado dele na eternidade. Por isso, o domingo da ressurreição é tempo de celebração. O domingo da ressurreição é tempo da gente se alegrar, é tempo da gente pegar todas aquelas questões que nos afligem e dizer para cada uma delas: haverá um domingo para você. Hoje você me aflige, hoje você me chateia, hoje eu estou preocupado, mas o domingo vai chegar, o dia da bênção vai chegar, o dia do renovo vai chegar, o dia de celebrarmos vai chegar, e o dia da gente se encontrar com Ele também. Por isso, eu vou encerrar, eu quero encerrar essa meditação, mas eu queria que você, assim como eu, não saísse daqui nessa manhã, e enquanto eu preparava essa meditação, eu confesso que fiquei muitas vezes preocupado. Alguns amigos mais chegados, alguns irmãos também, sabem, eu ando às voltas com um problema nas costas, uma hérnia que incomoda muito, nem estou me movimentando muito aqui. Eu não sei aquilo que está te incomodando, que está te causando dor. O que eu sei é que o domingo da ressurreição vai chegar para você. E na glória onde nós viveremos com o Senhor, não haverá limitação, não haverá dor. O câncer não vai entrar no céu, a cardiopatia não vai entrar no céu, aquele problema emocional não vai entrar no céu. Nada que não seja da vontade de Deus vai estar lá. Nós viveremos uma vida para continuar adorando o Rei, ao lado do Senhor. E eu não sei você, eu não sei sinceramente como é que você vê isso, mas eu estou preparando uma listinha de dúvidas, pastor Gustavo, porque eu quero chegar lá e falar, Jesus, vem aqui, me explica isso. Olha, eu estava lá, esse negócio aqui acontecia, como é que funcionava isso? E é bem provável que ele responda, ou então ele diga, isso não tem a menor importância agora, está vendo aqui essas ruas de ouro? Nada disso tem importância, como eu ouvi de um pastor, enfim, ele dizia que a rua de ouro tem ouro no céu para a gente pisar, porque lá o ouro não tem importância, serão outros valores, enfim, outra história. Tudo por causa do domingo da ressurreição. Vamos ficar de pé? Não sai daqui nessa manhã sem celebrar o Senhor. E essa música tem tudo a ver. Nós já cantamos aqui, vamos ficar com o refrão dela. Não saia daqui no dia do domingo da ressurreição sem ter certeza de que o teu Cristo está vivo, de que o teu Cristo continua sendo digno de louvor e adoração, de que para a tua vida haverá sim o momento da vitória. Que Deus te abençoe.